Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora, o resumo das principais informações do dia, você acompanha aqui. Se falando de notícia de última hora, a Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta quinta-feira e nessa operação tem como alvo o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que teve a prisão foi afastado do cargo e teve a prisão domiciliar decretada, né? Foi afastado do cargo. A operação também, segundo a apuração da Rede Globo de televisão, ela atinge também Romeu Carvalho Antunes, que é filho do Careca do INSS, e o senador do PDT do Maranhão, o Everton Rocha, também que é alvo da operação, juntamente com um assessor dele, né? Assessor do Everton Rocha. A Polícia Federal também é essa informação. Secretário Executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo, teve prisão domiciliar decretada. E o senador Everton Rocha também estaria na mira dessa operação da Polícia Federal, juntamente com um assessor. Nós vamos acompanhar os detalhes dessa operação, aguardar também as informações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, que sempre nos envia essas informações com muita rapidez também. Vamos a Brasília com o nosso repórter, correspondente Nildo Costa. Aí tá cheio de surpresa nesse final de ano, né, Nildo Costa? As pautas, como sempre, continuam mudando a cada instante. Ontem havia uma especulação nos bastidores do Congresso Nacional de que até ontem, né, nos últimos dias, de que o projeto da dosimetria, que reduz as penas para os condenados pela tentativa de golpe, os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, iria para o ano que vem, deveria ser colocado em pauta no ano que vem. Só que acabou sendo colocado em pauta ontem e aprovado com uma certa folga, 48 a 25. No Senado Federal. Me conte como é que mudou isso na última hora aí, Nildo Costa.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia, Jalva Pereira, bom dia a todos aqui do Central Manhã. Humberto Fernandes, pois é, aprovado logo cedo na CCJ, né, na tarde de ontem, esse projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na CCJ foram 17 votos favoráveis contra 7 contra. No plenário do Senado Federal ficava essa expectativa, então, mas o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já havia informado, dito de que, sendo aprovado na CCJ, ele colocaria em votação no plenário. Foi aí que aconteceu, e lá foi aprovado esse projeto por 48 votos a 25, como você já bem informou. Bom, o ponto-chave desse projeto, né, que na prática a proposta muda o cálculo das penas, permitindo que as condenações por tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático prevaleça apenas a pena mais grave, né? O texto também prevê redução de 1/3 a 2/3 das penas em crimes cometidos no contexto de multidão, desde que o réu não seja liderança ou financiador, além de autorizar que estudo e trabalho conte aí como para abatimento de pena, né, que esse réu esteja cumprindo, desde que ele esteja cumprindo prisão domiciliar. Então nós vamos agora, esse projeto vai à sanção presidencial, por quê? Porque foi apresentada uma emenda do senador Sérgio Moro para que tirasse aquele trecho que estava causando polêmica nessa até membros de organizações criminosas, né, que contra ataques a prédios públicos, a órgãos públicos. Isso foi retirado do texto, mas foi uma emenda que foi feita ali no plenário, feito pelo senador Sérgio Moro, não há necessidade do projeto retornar à Câmara dos Deputados. Segue direto para a sessão presidencial.
É, só destacando mais esse ponto aí que você coloca na sua fala, é que isso foi fundamental. Segundo as informações que a gente tem, essa proposta apresentada pelo Sérgio Moro, pelo senador Sérgio Moro, foi fundamental, né, para que houvesse ali uma articulação para aprovação e conseguisse essa votação. Nós tínhamos comentado aqui já durante essa semana que nós não poderíamos mudar a lei assim de uma hora para outra devido a um caso momentâneo, né, simplesmente porque a lei, quando depois de um projeto transformado em lei, ela vai valer para todo mundo. Nesse caso aí foi fundamental porque essa proposta apresentada pelo senador Sérgio Moro faz com que esse projeto beneficie só especialmente os condenados. Isso. Agora, nesses últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe, sobre os ataques à sede dos três poderes. Então, é uma lei sancionada, porque aí tem a informação de que o presidente Lula já teria se manifestado, a Gleisi Hoffmann já teria se manifestado, dizendo que o presidente Lula não vai sancionar essa lei. Mas a gente sabe que é bom a gente aqui explicar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que tem a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em matéria de legislação, de criação de lei, quem é a autoridade é o Legislativo, é a Câmara e o Senado Federal, é o Congresso Nacional. Então, mesmo que o presidente Lula não sancione, o Congresso pode derrubar o veto do presidente e promulgar. Se transforma em lei do mesmo jeito. Então, com essa folga toda aí, há uma possibilidade de que o Congresso realmente promulgue e faça valer a redução de penas para os condenados aí pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Só para a gente deixar bem claro aqui para a nossa audiência, para o pessoal entender direitinho, a gente não ficar nem de um lado nem do outro, deixar a coisa bem explicada, tá certo, Nildo?
Não, é isso mesmo, Humberto Fernando, isso mesmo. Porque a emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro foi para botar como esse projeto exclusivo para os envolvidos dos atos de 8 de janeiro. Somente esses serão beneficiados por essa possível lei.
Quem cometer outros crimes, outro tipo de crime, não vai ser beneficiado com essa lei que está sendo aprovada no Congresso Nacional. Deixando isso bem claro.
Exatamente. Exatamente. Humberto Fernandes dizia o seguinte: você falava aí sobre a nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal, cumpre aí 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas também nessa fase da operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação ocorre nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, além também aqui do Distrito Federal. Nesse, como você já bem informou, um dos alvos dessa operação, o senador do PDT do Maranhão, Everton Rocha, e prendeu o Romeu Carvalho Antunes, que é filho do careca do INSS. Nós vamos continuar também, Humberto, acompanhando essa nova fase aí da operação da Polícia Federal em relação a esse escândalo do INSS. Eu volto aos estúdios aí da Central de Justiça.
Isso, tente ouvir a assessoria do senador Everton Rocha para a gente dele, né? Os desdobramentos dessa operação, que é muito importante aqui para o estado do Maranhão, para o povo brasileiro como um todo, que aguarda medidas contra esses descontos ilegais que foram feitos nas contas dos aposentados.
Exatamente. Daqui a pouquinho tem sessão do Congresso Nacional aqui no plenário da Câmara, né, hoje, para votar o orçamento, né? Então, digamos aí que acho que talvez o senador passe por aqui pelo Salão Verde. Nós estamos aqui em frente ao plenário, quem sabe ele pode passar por aqui. A gente vai tentar ouvir o próprio senador Everton Rocha sobre esse caso, né? Se ele quiser falar aqui, claro, o microfone está aberto para ele. Daqui a pouco tem a sessão do Congresso para encerrar as atividades do Congresso Nacional no ano de 2025.
Muito obrigado, Nildo Costa. Informações quentíssimas ao vivo, direto de Brasília, com ele, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O vírus sincicial respiratório está causando infecções nas vias aéreas da nossa gente, atacando nariz, garganta e pulmões, principalmente das nossas crianças. São Luís já registrou mais de 5.500 casos de bronquiolite em 2025. O governo do Maranhão agiu rápido e deve receber mais de 25 mil doses da nova vacina contra o VSR para prevenir periodicamente nossas gestantes, garantindo anticorpos aos bebês antes do nascimento. Mais que prevenir, o governo do Maranhão está protegendo nossas crianças. É assim que se trabalha para todos.